ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Apoio aos catadores.
Anunciados 162 milhões de reais para ações voltadas aos trabalhadores da reciclagem.
E eles também terão um novo programa de crédito na Caixa Econômica Federal.
O presidente Lula participa de anúncios durante a celebração do Natal em São Paulo.
Que nós estamos aqui tentando exercitar um novo jeito da gente fazer governança num país, num estado, numa cidade.
Você vai ouvir também Integração Brasil-Paraguai.
Inaugurada ponte internacional em Foz do Iguaçu com recursos dos dois países.
Ao todo, foram investidos 1 bilhão e 900 milhões de reais.
E ainda, a Funarte está completando 50 anos.
Nós conversamos com a presidente da Fundação, Maria Marighella, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, sobre a história da instituição e sua contribuição para as artes brasileiras.
Elas também falaram sobre a Política Nacional das Artes, que serve de base para as políticas públicas para o setor.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A 12ª edição da Expo Catadores reuniu cerca de 3 mil catadores e catadoras de materiais recicláveis e representantes de 600 cooperativas em São Paulo.
O evento ocorre anualmente e marca a celebração de Natal da categoria.
O presidente Lula participou da cerimônia e anunciou mais de 160 milhões de reais em investimentos no setor da reciclagem popular.
Um dos destaques é um aplicativo que vai intermediar a entrega de material reciclável por fornecedores a profissionais catadores.
No encerramento da 12ª edição da Expo Catadores, em São Paulo, foram assinados acordos voltados ao fortalecimento da reciclagem popular. No total, 162 milhões de reais serão destinados para o setor. Um dos destaques é a criação do Programa Nacional de Investimento na Reciclagem Popular. O objetivo é apoiar financeiramente, tecnicamente e socialmente catadores e catadoras de materiais recicláveis em todo o país. Esse novo programa de crédito vai receber investimento de 10 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. O presidente Lula destacou a importância de políticas públicas para os profissionais de reciclagem de resíduos no Brasil.
Eu acredito que nós não estamos fazendo apenas mais um gesto com o povo catadores e catadoras de materiais recicláveis, nem com os moradores em situação de rua. Eu penso que nós estamos aqui tentando exercitar um novo jeito da gente fazer governança num país, num estado, numa cidade.
O presidente também assinou um decreto que atualiza as regras para a destinação de imóveis, equipamentos e outros bens que não são mais usados pela administração pública federal. A ideia é tentar reaproveitar ao máximo o que já existe, consertar quando for possível, doar para quem precisa e só descartar o que realmente não tiver mais uso, sempre com cuidado ambiental. Também foi firmado um acordo de cooperação para a execução de projeto que vai apoiar a recuperação de cooperativas e associação de catadores de municípios gaúchos afetados pelas enchentes em 2024. Na cerimônia foi anunciado ainda o aplicativo Cataqui, uma plataforma digital gratuita que vai conectar pessoas e empresas que geram resíduos recicláveis aos catadores. Como explicou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Aí o aplicativo vai pegar o catador mais próximo e vai indicar para ele, mandar a mensagem. Você pode ir lá, que tem para você reciclar, e o catador vai até lá, dá um tempo, e com isso a gente vai conectar quem quer reciclar com o catador e a catadora que recicla.
E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou mais 10 milhões de reais para o programa Cataforte. A iniciativa do governo federal tem como objetivo fortalecer as redes de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Reportagem Lorena Pacheco.
O acesso de mulheres ao exame de mamografia no SUS será fortalecido.
É o que determina a lei sancionada hoje pelo presidente Lula.
A lei determina que o exame seja garantido a todas as mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. Segundo o Ministério da Saúde, a faixa etária entre 40 e 49 anos concentra 23% dos casos de câncer de mama. A detecção precoce amplia as chances de tratamento e cura. A recomendação é que o exame seja feito sob demanda, após decisão conjunta entre a mulher e o profissional de saúde, com orientação sobre benefícios e possíveis desvantagens do rastreamento. Cerca de 30% das mamografias realizadas pelo SUS ocorrem em pacientes com menos de 50 anos, o que representa mais de 1 milhão de exames em 2024. No ano passado, o SUS realizou cerca de 4 milhões de mamografias de rastreamento e quase 377 mil exames diagnósticos em todo o país. O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres e registra cerca de 37 mil casos por ano no Brasil. Em Brasília, Gabriela Noronha.
O Brasil acaba de ganhar mais um elo com o Paraguai. A ponte da integração Jaime Lerner, que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no país vizinho.
A ponte foi inaugurada agora há pouco pelo presidente Lula, que está na cidade paranaense e participa amanhã da reunião de cúpula do Mercosul.
A repórter Graziele Bezerra está em Foz do Iguaçu e traz os detalhes para a gente ao vivo agora. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Mariana. Boa noite para o Luciano e para os ouvintes da Voz do Brasil. Com 760 metros de extensão, a construção foi financiada por meio da Itaipu Binacional, que injetou 716 milhões de reais na obra. Foram quase 2 bilhões de reais em investimentos dos dois países. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a ponte está pronta para entrar em funcionamento.
A Receita Federal está preparada para trabalhar, a Polícia Federal também está preparada, as obras do lado brasileiro estão prontas, a rodovia perimetral, que dá acesso à ponte, e a partir de amanhã nós vamos liberar o fluxo de caminhões por cima da ponte da integração, fazendo a conexão do Brasil com o Paraguai.
Após a abertura para caminhões vazios, deverá ser autorizada em breve a circulação de ônibus de turismo. A ponte da integração é considerada estratégica tanto para a logística regional quanto para o fortalecimento das relações do Mercosul. Até então, a única rodovia, a única ligação rodoviária entre aqui o Brasil e o Paraguai era a ponte da Amizade, por onde passa por dia aí uma média de 45 mil veículos e cerca de 100 mil pessoas. E ao participar dessa inauguração aqui em Foz do Iguaçu, o presidente Lula falou sobre os benefícios que a ponte vai trazer para os dois países.
Por essa ponte vai transitar alguns bilhões de dólares de interesse da economia brasileira e de interesse da economia paraguaia. Nessa ponte vai transitar o povo paraguaio para o Brasil e o povo brasileiro para o Paraguai para fazer negócio, para trabalhar, para vender e para comprar. O que interessa para nós é fazer com que as duas economias cresçam.
A ponte estará totalmente liberada até o início de 2027, após a conclusão de uma outra ponte que está sendo feita no lado paraguaio, para que não haja interrupção, então, aí no fluxo de veículos. Devolvo para você, Mariana, Luciano.
Obrigada pela participação ao vivo na Voz do Brasil, Graziele.
As artes de um país são um bem coletivo e devem ser preservadas e estimuladas pelo poder público.
É com esse espírito que foi criado o documento Brasil das Artes, que é a base para o desenvolvimento da Política Nacional das Artes, que será executada pelo Ministério da Cultura.
O documento foi construído por um grupo orientado pela Fundação Nacional das Artes, a FUNARTE, que está completando hoje 50 anos.
E é sobre o papel da FUNARTE, a sua história, além das políticas de cultura que vêm sendo realizadas, que eu conversei com a ministra Margarete Menezes e a presidente da Fundação, Maria Marighella. Acompanhe. Maria Marighella, presidente da Funarte, um prazer ter você aqui com a gente. Ministra Margarete Menezes, da Cultura, também um prazer ter a senhora aqui com a gente. Um prazer ter vocês duas e a gente vai bater um bom papo agora sobre cultura e os 50 anos da Funarte, né? Então, queria começar, ministra, que a senhora falasse para a gente um pouco sobre o papel da Funarte na formulação das políticas públicas de cultura, como é que a Funarte pensa e ajuda a pensar essas políticas que se convertem lá na ponta, nas artes brasileiras.
Olha, primeiro saudar todo mundo, né? O pessoal que está ouvindo, ligado no programa, saudar a Mariana, saudar a querida Maria Marighella, que vem fazendo um trabalho lá na Funarte fantástico, parabenizar, né, por esses 50 anos, né? A Funarte foi o primeiro espaço institucional, né, que acolheu as artes, né? Então, na Funarte você tem a dança, o circo, a música, artes gráficas, o teatro, não é? Artes plásticas, enfim, né? E isso para nós foi importantíssimo, porque a Funarte, inclusive, ela precede o Ministério da Cultura, né? Então, desde esse momento, encontrou-se ali uma forma de ouvir para preparar políticas para melhorar essa entrega do setor, né? Os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Eu acho que é nosso ambiente, nossa atmosfera de trabalho, ela é muito ampla no Brasil inteiro. Então, conseguir ter uma instituição que começasse a perceber isso com a sensibilidade, para a gente entender que era importante investir, acolher e produzir arte brasileira, foi muito importante. Então, por isso, para mim, comemorar 50 anos da Funarte é comemorar a vida, a arte e a cultura do nosso povo, né? Fico muito feliz nesse momento, as entregas são incríveis. O trabalho que essa equipe vem fazendo, que está ligado ao sistema MINC, o sistema do Ministério da Cultura, é muito importante para nós o trabalho da Funarte, por isso eu estou muito feliz, comemoramos juntas lá no Rio de Janeiro. Então, estamos nesse momento, um período importante, um período de fortalecimento das políticas para a área das artes e da cultura do Brasil.
Presidente, a senhora disse essa semana que são 50 anos de história e de muitas histórias, né? O que a senhora conta para a gente dessa história da Funarte? Que episódios a senhora considera, assim, mais marcantes?
Muito bem, boa noite aos ouvintes, Canal Gov, A Voz do Brasil. Que alegria estar aqui com vocês, aqui ao lado da ministra. São 50 anos de história dessa nossa Fundação Nacional de Artes do Ministério da Cultura, essa cinquentona que, quando a gente vai pensar na política pública para o setor artístico brasileiro, a gente vai ali nessa arqueologia institucional buscar essa conexão das políticas públicas para as artes do Brasil com a Funarte. Um projeto muito emblemático que está na boca do povo é, por exemplo, o projeto Pixinguinha, que todo mundo lembra. A própria ministra participou do Pixinguinha nos anos 80. Outro projeto emblemático é o Mambembão, que fazia as itinerâncias. Os teatros que a Funarte hoje tem responsabilidade de gestão. Então, quando a gente pensa em Funarte, a gente pensa em três dimensões. A primeira é a dimensão do fomento direto, do investimento, do recurso público chegando ao realizador, ao produtor. A gente pensa em gestão de equipamentos. A Funarte ainda tem muitos equipamentos, o Complexo Cultural em Belo Horizonte, o Complexo Cultural em São Paulo, teatros, o Dulcina, Glaucia Rocha, Cacilda Becker, Teatro de Arena, o Teatro TBC, que agora está com responsabilidade do SESC, que é um teatro da Funarte, mas essa é uma notícia, é uma parceria Funarte, SESC São Paulo. Mas a gente está falando também de projetos e iniciativas como esses, num momento de Brasil em que nós não tínhamos esse sistema de produtores e realizadores. Então, a Funarte, ela mesma, como instituição, realizava esses projetos que eram fundamentais para a fruição artística, a formação artística, a percepção, para a difusão, para o acesso ao bem artístico e cultural. Então, essas são as três tradições de Funarte e que hoje ela se atualiza como... Então, a gente deixa de ser uma Funarte realizadora de maneira direta, ainda que ainda tenhamos essa vocação, para uma Funarte que é responsável pela construção da política pública para as artes, o circo, a dança, o teatro, as artes visuais e a música, num papel de articuladora dessa política. Ou seja, a gente está se preparando para entregar ao Brasil das Artes uma política nacional e, portanto, a ministra nos designa para coordenar esse trabalho e nessa recuperação institucional, nessa retomada institucional, tanto atualizar os programas, atualizar a relação com o fomento, atualizar a experiência de gestão, mas, sobretudo, participar do Sistema Nacional de Cultura, apresentando uma política para as artes e coordenando uma política setorial para o campo artístico brasileiro.
Então, vamos falar do Brasil das Artes, né? O texto que vai ser uma base para a Política Nacional das Artes. Presidente, a FUNARTE conduziu o grupo de trabalho que discutiu esse texto. O que está previsto nele?
Esse grupo de trabalho, ele é um grupo instituído por portaria pela ministra Margareth Menezes, um trabalho coordenado pela FUNARTE, mas que envolveu todo o sistema MINC, toda a área de fomento, direito autoral, todas as áreas do Ministério da Cultura. E o que esse texto base diz, em primeiro lugar? Que as artes são um bem coletivo, é um bem de um país. E como toda riqueza, ela precisa de um marco normativo institucional partilhado, então, entre os poderes públicos, então, entre o governo federal, estados, município, por meio de diretrizes, por meio de objetivos claros, de metas. Então, é uma carta de navegações, digamos assim, que organiza o sistema nacional de cultura por meio do sistema setorial das artes, e que, obviamente, faz com que a União, estados e municípios partilhem responsabilidades com as artes brasileiras.
Eu não posso deixar de fazer uma pergunta sobre cinema, porque o cinema brasileiro está vivendo um grande momento, né? Com o Agente Secreto, com o Ainda Estou Aqui, que ganhou Oscar no ano passado, mas não só isso. A política de cultura, ela tem um papel também no fomento ao cinema, principalmente lá onde o cinema nasce, no fomento ao cinema que ainda é pequeno, que ainda é regional, né, ministra? É preciso que exista esse tipo de política para que depois a gente veja gigantes aí estourando o mundo afora.
Exatamente, por isso também ontem, né, nós estamos aí entregando os arranjos regionais de volta, né? O audiovisual brasileiro chegou ao plano da Nova Indústria Brasil, que está acoplado no Ministério do Ministro Alckmin, né? Fazendo parte dessa nova injeção que vem acontecendo, transformando a indústria. Então, a gente sabe que existe esse viés também comercial e que a gente não vai perder de vista. E isso é muito importante para o que está acontecendo. O Brasil também abriu mais financiamentos e abriu também mais conexão para fora do país, né? Então, tudo isso que está acontecendo, nós ainda estamos no começo do investimento e ainda vem uma colheita muito grande por aí. Eu acho que o cinema brasileiro é um cinema que está maduro já, entendeu? Com tanta luta, a gente tem que agradecer muito, e nós estamos buscando criar, melhorar esse ambiente, principalmente pensando na produção nacional. Outro dia alguém falou assim para mim: ah, mas o povo não gosta, o povo brasileiro não gosta de cultura brasileira. Eu falei: gente, como que não? A gente ouve música, nós vimos novela, a gente sabe.
Isso está na discussão do vídeo por demanda também, foi, né, ministra? Então, assim, que o Ministério da Cultura está agora.
Estamos defendendo mais espaço para a produção nacional nas plataformas. Né? Nós queremos ter uma regulação que dê condição da gente pelo menos começar a trabalhar melhor e trazer mais investimento para o cinema nacional.
Muito bem, Maria Marighella, presidente da FUNARTE, ministra da Cultura Margareth Menezes, um prazer ter vocês com a gente aqui na Voz do Brasil.
Desejar um bom ano novo para todo mundo, tá certo? E que a gente possa ser mais feliz no ano que vem.
Uma boa noite a todos os ouvintes, uma alegria estar aqui na Voz do Brasil, desejando um feliz ano novo e um feliz Natal a todos os brasileiros.
E você poderá acompanhar a partir da próxima semana a íntegra dessa entrevista na programação do canal Gov.
O Ministério da Saúde assinou hoje o contrato para aquisição das primeiras doses da vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan.
O imunizante 100% nacional será oferecido no Sistema Único de Saúde a partir do ano que vem.
No momento da assinatura, 300 mil doses foram embaladas para entrega à pasta.
Em janeiro, será feita uma ação piloto em três cidades: Botucatu, em São Paulo, Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais.
Nesses locais, o público-alvo será composto por adolescentes e adultos de 15 a 59 anos.
Os primeiros a serem vacinados em todo o país serão os profissionais de saúde, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
pactuamos com os estados e municípios de, para além dessas cidades, começar a vacinação primeiro num público que nós consideramos prioritário, que são os profissionais de saúde que mais se expõem à realidade da dengue. São os profissionais da atenção primária em saúde. Então, são os agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias, enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicos, profissionais da equipe multiprofissional, todos os profissionais que estão ali nas unidades básicas de saúde, nos consultórios na rua, eles são os que mais se expõem e, ao mesmo tempo, é a primeira porta de atendimento e acolhimento quando tem os quadros de dengue.
Bateu mais um recorde no turismo internacional, 9 milhões de visitantes estrangeiros esse ano.
O aumento do turismo gerou cerca de 90 mil empregos e movimentou mais de 7 bilhões de dólares.
Os argentinos lideram o ranking de visitantes, com mais de 3 milhões nos primeiros 11 meses desse ano, seguido por turistas do Chile e dos Estados Unidos.
Presidente Figueiredo e Altazes, municípios vizinhos da região metropolitana de Manaus, no Amazonas, estão entre os destinos escolhidos pelo mexicano Gustavo Rojas, de 37 anos, em sua primeira visita ao Brasil. Fotógrafo de rua, ele veio ao país em busca de novas paisagens, cultura e experiências na Amazônia. Durante a viagem, explorou a região, registrando imagens do rio Amazonas.
É um lugar mágico, é maravilhoso. Recomendo que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de visitar o Brasil o faça. É um lugar muito acessível.
Gustavo faz parte dos 9 milhões de visitantes estrangeiros que visitaram o Brasil neste ano. Um número que estabelece um novo recorde para o turismo nacional. Os argentinos são os estrangeiros que mais visitaram o Brasil em 2025. Foram mais de 3 milhões nos primeiros 11 meses do ano. Na sequência, aparecem turistas do Chile e Estados Unidos. A marca foi celebrada nesta sexta-feira na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. O local conta com um turistômetro, painel que mostra em tempo real o número de visitantes. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou que o resultado representa um crescimento histórico para o setor.
Isso é um recorde absoluto. O recorde era ano passado, 6,77 milhões. Então a gente consegue crescer 40% no ano de 25 em relação ao ano passado. Quando a gente fala de turismo, não é sobre quem viaja, é sobre quem recebe. Turismo é geração de emprego, renda com sustentabilidade.
O aumento do turismo internacional movimentou em 11 meses mais de 7 bilhões de dólares, segundo o Banco Central. O setor do turismo foi responsável ainda pela criação de cerca de 90 mil novos empregos. Reportagem Thaísa Vitória.
E foi publicada hoje portaria nomeando Gustavo Feliciano como novo ministro do Turismo.
Feliciano é natural de Campina Grande, Paraíba, e atuou entre 2019 e 2021 como secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado.
A posse está prevista para a próxima terça-feira.
Para garantir um atendimento adequado nos aeroportos brasileiros, a Agência Nacional de Aviação Civil, empresas aéreas e Associação dos Aeroportos realizam até o dia 5 de janeiro a operação fim de ano.
A ação vai acompanhar a movimentação dos aeroportos durante o período de maior fluxo, garantindo a prestação adequada do serviço de transporte aéreo.
De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o trabalho integrado será contínuo.
A gente vai atuar de forma integrada para acompanhar a governança nos aeroportos brasileiros. Nós esperamos agora, no final do ano e início de janeiro, um crescimento no fluxo de passageiros em quase 10% nos aeroportos do Brasil, com turistas brasileiros e também turistas estrangeiros que vêm visitar o nosso país.
E reforço também nas estradas brasileiras.
A Polícia Rodoviária Federal está realizando até 4 de janeiro a segunda fase da Operação Embarque Legal, voltada para a fiscalização do transporte interestadual de passageiros.
Está sendo conferido, por exemplo, o uso do cinto de segurança, bem como a documentação dos veículos e condutores.
A cidade de Heliópolis, em São Paulo, vai receber o programa Governo do Brasil na Rua no próximo sábado, 20 de dezembro.
Alguns dos serviços que serão oferecidos são consultas médicas e odontológicas em unidades móveis e atendimentos do INSS.
Também será possível tirar carteira de identidade e fazer microchipagem em cães e gatos, renegociação de dívidas da Caixa e atualizar a vacinação de crianças e adultos.
A primeira edição do Governo na Rua foi na semana passada, no Distrito Federal, onde quase 5 mil pessoas foram atendidas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF alcança menor acervo de processos em 31 anos.
TST determina a manutenção de 80% do efetivo dos Correios durante greve.
Justiça condena 7 faculdades por oferta de curso de mestrado sem validade no Piauí.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal encerra ano com o menor acervo de processos em 31 anos.
O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, destacou os desafios da gestão iniciada em setembro. Carolina Chaves.
No balanço das atividades da Corte, o presidente do STF ressaltou que o ano de 2025 foi marcado por um volume intenso de trabalho. Destacou ainda a complexidade de atuar em um país desigual e de dimensões continentais.
O início da gestão à frente da presidência dessa Corte se deu a partir de 29 de setembro. Período curto em termos cronológicos, mas suficiente para evidenciar a complexidade das atribuições que a Constituição de 1988 confiou ao Supremo Tribunal Federal, bem como a responsabilidade inerente ao exercício da jurisdição constitucional em um país plural, desigual e de dimensões continentais.
Em 2025, o STF recebeu mais de 85 mil novos processos. As ações originárias que começam direto no Supremo subiram 21%. A produtividade também aumentou. O tribunal proferiu mais de 116 mil decisões. Com esse ritmo, o Supremo encerra o ano com pouco mais de 20 mil processos em tramitação. É o menor volume dos últimos 31 anos.
A Corte Especial do STJ realizou a última sessão do ano.
O presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, conduziu a sessão. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Herman Benjamin, foram julgados 771 mil processos e, embora o STJ tenha apresentado alta efetividade, esse volume é preocupante.
Este é um número absolutamente sem precedentes no mundo inteiro. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é um Brasil e mais 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, e lá eles não julgam sequer 10% do que nós temos no Superior Tribunal de Justiça, me refiro à Corte Suprema.
Com o fim do ano judiciário, os prazos processuais no STJ ficaram suspensos a partir deste sábado, dia 20, até 31 de janeiro de 2026.
TST determina a manutenção de 80% do efetivo dos trabalhadores dos Correios durante greve.
Também foi fixada a multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento da medida. Renata Gorga.
A greve começou mesmo depois de negociações em andamento no TST. A relatora do dissídio coletivo, ministra Cátia Arruda, destacou que, apesar de o direito de greve ser constitucional, ele não é absoluto, especialmente quando envolve serviço público essencial.
Presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, faz balanço dos trabalhos de 2025.
Um dos destaques foi o trabalho para ampliar a igualdade de gênero no judiciário. Estevão Furtado.
Ao longo do ano, o TSE realizou 163 sessões e concluiu 2.829 processos. Entre os destaques de 2025, a presidente da Corte Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, ressaltou a aprovação de uma nova resolução que criou critérios de alternância de gênero, com o objetivo de ampliar a participação feminina e promover mais equilíbrio na composição dos tribunais eleitorais.
Justiça condena 7 faculdades por oferta de curso de mestrado sem validade no Piauí.
A ação foi proposta pelo MPF. Vanessa Pereira.
De acordo com a apuração do MPF, as faculdades ofertavam cursos de pós-graduação estrito senso, especialmente mestrado em educação sem credenciamento e a autorização exigida pela legislação educacional. Os réus, as 7 faculdades e 3 sócios, foram condenados ao pagamento de indenizações por danos morais individuais e devem pagar R$ 200 mil em danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O orçamento de 2026 é aprovado com salário mínimo de R$ 1.621. Promulgada a emenda constitucional que permite acúmulo de cargos públicos por professores. Senado avança em medidas para prevenir superendividamento de aposentados e pensionistas. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2026, que fixa o salário mínimo em R$ 1.621 a partir de janeiro do ano que vem. O texto destina 50 bilhões a emendas parlamentares, reserva 5 bilhões aos fundos partidário e eleitoral e garante 121 bilhões para investimentos do governo federal. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O Orçamento Geral da União de 2026 prevê um crescimento econômico de 2,44%, inflação de 3,6% e juros de 12,5%. Pelo projeto, o governo federal vai fechar as contas do ano que vem no positivo, com um superávit de R$ 34,5 bilhões, contra um déficit de R$ 70 bilhões neste ano. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, afirmou que o orçamento de 26 é realista, sem uma arrecadação superestimada nem aumento de impostos e de gastos.
Então a CMO trabalhou muito para que tivéssemos um orçamento que apresenta superávit, não inflar receitas, não permitir gastança desenfreada.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, destacou o salário mínimo de R$ 1.621 a partir de janeiro, que sem o limite do arcabouço fiscal, teria um aumento extra de R$ 10.
A recuperação do poder salarial do trabalhador é em duas vertentes. Primeiro, a recomposição real do valor do salário mínimo. E, em segundo lugar, com a correção da tabela de imposto de renda.
O orçamento ainda reservou R$ 5 bilhões para os fundos eleitoral e partidário e R$ 50 bilhões para as emendas parlamentares, que bancam obras nos estados e municípios, além de outros R$ 11 bilhões incorporados nos orçamentos dos ministérios. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, saiu em defesa desses recursos.
A maioria são destinadas a obras. Ou saúde, principalmente, grande parte dessas emendas são saúde.
O orçamento de 2026 segue para a sanção presidencial.
O Congresso também aprovou nesta sexta-feira um pacote de créditos adicionais que libera mais de R$ 23 bilhões. A maior parte dos recursos, mais de R$ 14 bilhões, será destinada ao reforço do orçamento dos ministérios. Repórter Marcela Cunha.
A maior parte dos recursos está concentrada em propostas de iniciativa do Poder Executivo, voltadas ao reforço de despesas em áreas como saúde, segurança pública, transportes e planejamento do governo. A principal delas autoriza a abertura de mais de R$ 14 bilhões em crédito suplementar para diversos ministérios, inclusive o da Justiça, para o Fundo Nacional Antidrogas, e o da Saúde, para reforçar o custeio da atenção básica e hospitalar. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou que os créditos fazem parte da rotina orçamentária e combinam remanejamento com sobra de arrecadação.
Isso é normal, todo final de ano realmente há um remanejamento, né? Porque tem ministério que não conseguiu executar e outros que precisam de recurso para execução. Mas tem uma parte também que é de superávit, né?
Outro projeto destina 8 bilhões de reais para um fundo criado para compensar estados por perdas de arrecadação com a reforma tributária. Há ainda a liberação de 4,7 milhões de reais para a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Todos os projetos seguem para a sanção presidencial.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto de lei complementar que regulamenta a segunda etapa da reforma tributária. A proposta define as regras de gestão e fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. O texto também mantém mudanças feitas pelo Senado, como ajustes na alíquota de referência, isenção para veículos de pessoas com deficiência e criação de um comitê gestor para a arrecadação e distribuição do imposto. A votação final na Câmara dos Deputados aconteceu ontem. Os deputados também derrubaram o teto do imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, permitindo uma tributação maior desses produtos. Empresas contratadas pelo poder público para serviços contínuos deverão reservar ao menos 8% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. A medida está prevista em um projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. Na contratação de serviços como vigilância, limpeza e manutenção, a proposta prioriza mulheres pretas, pardas e com deficiência, além de garantir a inclusão de mulheres trans e travestis. Segundo a autora, a iniciativa tem baixo custo, alto impacto social e fortalece a autonomia financeira das vítimas.
Queremos contribuir concretamente para oferecer independência econômica a milhões de mulheres para que consigam romper esse ciclo de violência e sair de todas essas relações abusivas que estão acontecendo.
As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados promulgaram hoje a emenda constitucional que amplia as possibilidades de acumulação de cargos por professores da rede pública de ensino. Antes, a Constituição restringia a acumulação a cargos de natureza técnica ou científica. Repórter Lana Dias.
A Constituição agora permite que professores da rede pública acumulem outros cargos de qualquer natureza, desde que os horários sejam compatíveis e que a soma na remuneração não ultrapasse o teto do serviço público. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que a matéria traz mais segurança jurídica aos profissionais do magistério e resolve uma imprecisão dos tipos de cargos que poderiam ser acumulados.
A emenda, portanto, corrige uma distorção jurídica, amplia as possibilidades profissionais do corpo docente e reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a valorização do magistério.
O autor da proposta, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, afirmou que a iniciativa dá liberdade aos professores de usufruírem ainda mais de suas formações. Na avaliação dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, essa alteração beneficia principalmente a educação profissional pela possibilidade de maior contribuição ao magistério.
E a Comissão de Fiscalização e Controle vai analisar o projeto que busca prevenir o superendividamento de aposentados e pensionistas. A proposta prevê sanções para instituições financeiras que descumprirem as novas regras. Repórter César Mendes.
Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto restringe a oferta de empréstimos consignados para evitar o superendividamento de aposentados e pensionistas. Publicidade próxima a postos do INSS e anúncios nos primeiros 180 dias da concessão dos benefícios ficarão proibidos. As instituições que descumprirem as regras não vão receber os juros dos empréstimos nem oferecer consignado. Para o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, essas são medidas importantes diante dos fatos investigados pela CPMI do INSS.
Os idosos, por serem pessoas mais frágeis, ficam muito suscetíveis ao assédio de empréstimos. Ameaças, superofertas que não existem, benefícios que eles não vão utilizar. E isso, infelizmente, se transformou numa indústria no Brasil.
A proposta mantém o limite de 45% da renda para esse tipo de empréstimo. Se for aprovado pela Comissão de Fiscalização e Controle e não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar como o poder público garante o registro civil de nascimento no país. O documento é essencial para que a pessoa exista oficialmente para o Estado, tenha direitos e acesso a serviços básicos. Sem o registro, cidadãos ficam invisíveis e excluídos de políticas públicas. A fiscalização identificou problemas que reduzem a efetividade das ações. Foram constatadas barreiras no acesso a benefícios sociais e à saúde, além de falhas no sistema digital de emissão de documentos e falta de padronização nos processos de registro tardio. O TCU recomendou medidas para melhorar o atendimento, corrigir o portal de serviços do governo e aprimorar a gestão das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova orçamento de 2026 com salário mínimo de R$ 1.621.
Emenda que permite ao professor acumular cargo público é promulgada.
Projeto amplia período de amamentação durante a jornada de trabalho.
Deputados aprovam medidas para estimular a atividade de mulheres artesãs.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que prevê estímulos ao trabalho de artesãs. O texto pode seguir direto ao Senado, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto com medidas para estimular a atividade de mulheres artesãs. Com a aprovação, a proposta pode seguir para análise do Senado. Pelo texto, o poder público terá de dar apoio à organização e ao fortalecimento das associações das mulheres artesãs. Para isso, prevê que tanto a União quanto estados e municípios deverão promover o fortalecimento do trabalho das artesãs. Os governos terão de oferecer estímulos como qualificação das profissionais, incentivo à comercialização dos produtos artesanais e apoio à participação das mulheres em locais como feiras e exposições de divulgação dos trabalhos que produzem. Na opinião da relatora, a deputada Érica Hilton, do PSOL paulista, ao valorizar as mulheres artesãs, o projeto contribui para o fortalecimento da economia criativa, a preservação do patrimônio cultural e o reconhecimento do artesanato como instrumento de desenvolvimento local e inclusão produtiva.
Temos hoje no Brasil poucas políticas de reconhecimento, de dignidade para essa população. Outros países do mundo, por exemplo, valorizam e prezam muito mais pelo trabalho dos artesãos e existe ali toda uma política. A ideia é que, a partir desse projeto, nós possamos valorizar, reconhecer, profissionalizar e garantir espaços de convivência e de troca pelos artesãos e artesãs no nosso país.
A proposta aprovada lista uma série de exemplos de atividades exercidas por mulheres artesãs, como rendeira, tricoteira, tapeceira, costureira, tecelã e crocheteira. O texto ainda altera a lei que regulamenta a profissão de artesão para incluir expressamente a palavra artesã. A medida determina também que o poder público deve conceder atenção especial às artesãs na liberação de linhas de crédito especiais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Política. Vicentinho, do PT de São Paulo, elogia as manifestações realizadas em várias cidades do país contra a redução de penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, no domingo. Ele afirma que a mobilização não foi contra uma ideologia política, mas em defesa da democracia e do Estado de Direito.
Vicentinho também destaca que o Brasil alcançou vitórias este ano, como aumento do emprego e estabilidade econômica. Ao apontar os desafios para 2026, o deputado cita o combate à violência contra a mulher e a revisão das perdas de direitos de aposentados após a reforma da Previdência.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, acusa a esquerda de mobilizar a sociedade para desestimular o combate à corrupção. Na visão do parlamentar, decisões do STF que anularam condenações e soltaram criminosos enfraqueceram o legado da Operação Lava Jato.
De acordo com o sargento Faur, essas ações fazem parte de uma estratégia da esquerda para manter presas pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Ele pede que a população vá às ruas para protestar contra o que considera retrocessos no enfrentamento à corrupção.
Na opinião de Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, apesar da prisão de Jair Bolsonaro e do que chama de perseguição a líderes políticos conservadores, o lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República mostrou a força da direita no cenário político nacional.
Dr. Frederico afirma que o aumento de impostos e a volta da corrupção desgastaram ainda mais a imagem da gestão federal. O parlamentar também acredita que a rejeição ao atual governo é maior do que a registrada pelo pré-candidato da direita.
Direitos Humanos.
A Arquidiocese de São Paulo proibiu a transmissão das missas celebradas pelo padre Júlio Lancelotti e suspendeu sua participação nas redes sociais. Juliana Cardoso, do PT, se solidariza com o religioso e afirma que o padre se dedica há mais de 40 anos ao acolhimento de pessoas em situação de rua e em defesa da dignidade humana.
Juliana Cardoso reconhece avanços recentes nas políticas públicas de combate à fome, mas alerta que ainda há milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. A parlamentar reafirma o compromisso do seu mandato com o enfrentamento da fome e da exclusão social no Brasil.
Segurança Pública.
Ana Paula Lima, do PT catarinense, afirma que a escalada da violência contra as mulheres revela falhas do Estado, como a falta de protocolos adequados e a escassez de casas de acolhimento. Segundo ela, a fragilidade da rede de proteção amplia os riscos e permite a repetição de tragédias.
Ana Paula Lima frisa que os dados de feminicídio em Santa Catarina são alarmantes, com a média de uma morte por semana. A deputada destaca que os números denunciam o descumprimento recorrente de medidas protetivas que deveriam garantir a segurança das vítimas.
Educação.
O Congresso promulgou emenda que autoriza a acumulação remunerada de cargo de professor. Quem tem as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O Congresso promulgou em sessão solene a emenda constitucional que autoriza a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, respeitados o teto salarial e a carga horária. O presidente da Câmara, Hugo Mota, discursou na solenidade e defendeu a importância dos professores na educação.
Os professores estão na linha de frente da educação brasileira. Batalham todos os dias para dar o melhor nas salas de aula. Eles merecem toda a atenção e reconhecimento.
Mota lembrou da aprovação pela Câmara do novo Plano Nacional de Educação.
A proposta que chega ao Senado Federal é uma proposta robusta, que retrata a realidade da educação pública brasileira e que, sem dúvida alguma, traz um plano possível de ser cumprido, executado, para que os nossos gestores, desde os menores municípios até as maiores cidades, tenham condições de cumprir as metas para a educação pública do nosso país.
Durante a sessão solene, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, destacou que a mudança traz mais segurança jurídica às professoras e aos professores, corrige uma distorção da Constituição e reforça o compromisso do Estado brasileiro com a valorização do magistério no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Hildo Rocha, do MDB, elogia o governo do Maranhão pelo lançamento do programa Transporte para Todos. Ele explica que a ação consiste em um subsídio direcionado a trabalhadores e operadores de vans e micro-ônibus que vai reduzir a tarifa do transporte alternativo.
Hildo Rocha também comemora a criação de uma Bolsa Transporte que garante passagem gratuita para estudantes do ensino médio nas regiões metropolitanas de São Luís e Imperatriz. Segundo o deputado, a medida combate a evasão escolar e reforça o papel do Estado no acesso à educação.
Lucas Abraão, da Rede do Amapá, defende a criação da Política Nacional de Milhas Públicas, especialmente para jovens. Ele sustenta que a falta de recursos impede muitos atletas, estudantes e pesquisadores de custearem viagens para representar o Brasil em eventos e competições.
Lucas Abraão argumenta que a União gasta cerca cerca de 2 bilhões de reais por ano com passagens aéreas e que as milhas geradas poderiam ser revertidas em benefício público. O parlamentar pede apoio ao projeto e ressalta que a iniciativa não tem viés ideológico.
Trabalho.
O projeto de professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, apelidado de Descongela, foi aprovado pelo Senado e vai à sanção presidencial. A proposta devolve a todos os servidores públicos os direitos suspensos durante os 583 dias do período de pandemia.
Professora Luciene Cavalcante lembra que desde que assumiu o mandato em 2023, tem lutado para garantir a isonomia, que é o princípio básico da administração pública, assegurando a todos os servidores do país a devolução automática dos 583 dias.
Avança na Câmara projeto que amplia os períodos de amamentação durante a jornada de trabalho. A repórter Sofia Peçanha traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia o direito ao intervalo para a amamentação durante a jornada de trabalho, inclusive para filhos adotivos. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e beneficia mães trabalhadoras que retornam da licença maternidade. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, publicado em 2021, a taxa de amamentação exclusiva em bebês de até 6 meses alcançou 45,8% no Brasil. A proposta busca adequar a legislação trabalhista às recomendações de órgãos de saúde, que destacam a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê. A amamentação ajuda a reduzir casos de diarreias, infecções e doenças crônicas na infância, além de contribuir para o desenvolvimento físico e emocional da criança. Para quem amamenta, os benefícios incluem a diminuição do risco de câncer de mama, ovário e útero, além do fortalecimento do vínculo afetivo com o bebê, como reafirma a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, relatora na comissão.
Fora esses benefícios, a saúde é inegável que, no período de amamentação, se forma um vínculo íntimo entre a criança e a mãe, o que é base para o desenvolvimento posterior, tanto da pessoa quanto da família.
Atualmente, a legislação prevê 2 descansos especiais de 30 minutos cada, para amamentar bebês de até 6 meses, inclusive adotados. Com a aprovação do projeto, as trabalhadoras, além dos intervalos já previstos, passam a ter direito a um intervalo adicional de 30 minutos quando a criança tiver entre 6 meses e 1 ano e 4 meses de idade. A medida também permite que esse período seja estendido mediante a apresentação de atestado médico, caso a saúde da criança exija. Na prática, após os primeiros meses de vida do bebê, muitas mulheres enfrentam dificuldades para manter a amamentação por causa da rotina de trabalho. O projeto busca minimizar esse impacto, garantindo mais tempo e segurança para que a amamentação continue, mesmo após o retorno às atividades profissionais, como destaca a deputada Giovânia de Sá.
No entanto, considerando que as mulheres também têm responsabilidades profissionais, é preciso pensar em formas de conciliar o trabalho com a possibilidade da amamentação.
Para quem está começando a amamentar, algumas orientações ajudam a tornar esse processo mais seguro e tranquilo. A recomendação é iniciar a amamentação ainda na primeira hora de vida do bebê e oferecer exclusivamente o peito até os 6 meses, sem água, chás ou outros alimentos. Mesmo após a introdução alimentar, a orientação é manter a amamentação até os 2 anos ou mais. Em caso de dor, insegurança ou dúvidas, procure por um médico. O projeto que amplia o direito ao intervalo para a amamentação durante a jornada de trabalho, inclusive para filhos adotados, segue para análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Economia.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, alerta que o PIX parcelado descaracteriza o pagamento instantâneo ao transformar a operação em crédito. A deputada afirma que a decisão do Banco Central de não regulamentar o serviço permite a cobrança de juros abusivos sem critérios claros.
Gisela Simona também afirma que a variação de taxas entre clientes da mesma instituição bancária contribui para o aumento do superendividamento das famílias no país. Ela informa que apresentou um requerimento à autoridade monetária para cobrar regras transparentes em defesa do consumidor.
Na visão de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a reforma tributária promove justiça ao aliviar a taxação de quem ganha menos, isentar investimentos e exportações e acabar com a tributação em cascata.
Reginaldo Lopes sustenta que a reforma terá efeitos estruturais na economia, ao estimular investimentos, aumentar a competitividade e fortalecer o Pacto Federativo. Para ele, o novo sistema pode ainda elevar o PIB, aumentar a renda da população e impulsionar a reindustrialização.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra do governo federal o envio do projeto que trata dos fundos de participação dos estados e dos municípios, dando continuidade à regulamentação da reforma tributária. Ele alerta que, com a extinção do IPI, a grande maioria das prefeituras vai perder receita.
Sidney Leite acrescenta que a falta de regulamentação pode causar um impacto significativo no financiamento da educação básica, principalmente para os municípios e estados do Norte e Nordeste. Ele lembra que tanto o FPM quanto o FPE repassam recursos para a formação do Fundeb.
Ao fazer um balanço do ano, Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que o Brasil avançou em comparação ao governo anterior. Ele cita ganho real do salário mínimo, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, queda do desemprego, controle da inflação e recuperação das reservas internacionais.
Jorge Sola também menciona a retomada da indústria naval e dos investimentos na Petrobras, além do fortalecimento da construção civil com o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Para o deputado, as políticas públicas foram reconstruídas e ampliadas no atual governo.
Já na opinião de Coronel Assis, do União de Mato Grosso, o gasto do governo federal de R$ 876 milhões de reais em publicidade caracteriza o uso eleitoreiro da máquina pública. Para o deputado, a estratégia do executivo é de tentar controlar a informação e promover censura em ano pré-eleitoral.
Coronel Assis também critica a gestão da segurança pública, apontando para o avanço do crime organizado e o aumento dos feminicídios. O deputado acredita que a insatisfação popular se reflete nas pesquisas eleitorais.
Deputados e senadores aprovaram na sessão conjunta desta sexta-feira o orçamento de 2026, que prevê salário mínimo de R$ 1.621 e despesas totais de mais de 6 trilhões de reais. A reportagem é de Silvia Munhato.
O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2026, que prevê despesas totais de 6,5 trilhões de reais, sendo 1,8 trilhão de refinanciamento da dívida pública. Com a retirada das despesas com precatórios das contas, foi gerada uma margem fiscal de 13,8 bilhões. O relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, explicou que pôde utilizar a margem principalmente para atender emendas de comissões da Câmara e do Senado, porque houve uma reestimativa de receitas de 13,2 bilhões de reais. Os precatórios são dívidas com decisão final pela Justiça e a Emenda Constitucional 136 permitiu a retirada das despesas das contas. O governo já confirmou que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621, quando a estimativa do projeto original era R$ 10 maior. Para 2026, também haverá uma despesa extra com o fundo eleitoral, programado em cerca de R$ 5 bilhões. Com as mudanças no cálculo das despesas, o limite de gastos para os ministérios e os demais poderes passou a ser de 2,4 trilhões. Para 2026, a meta fiscal é de superávit primário de R$ 34,3 bilhões, mas será considerada cumprida se houver déficit zero. O deputado Isnaldo Bulhões Júnior fez uma complementação de voto para atender algumas demandas, inclusive para o setor de transportes, mas explicou que era importante votar o relatório final.
Então, é indispensável para que não haja atrasos na execução orçamentária e transferência de recursos da União para os demais entes da federação, em especial no que diz respeito a emendas individuais, de bancada estadual e de comissões permanentes.
O relator destacou ainda que foi criado um programa novo no orçamento, que garante alimentação para os estudantes da rede pública de educação profissional. Foram apresentadas e acolhidas 7.180 emendas parlamentares individuais e coletivas. No total, foram atendidos cerca de R$ 50 bilhões em emendas, valor semelhante ao de 2025. Outros 11,1 bilhões em emendas, segundo o relator, foram acolhidos dentro da programação dos ministérios e serão gerenciadas pelo Poder Executivo. No plenário, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o aumento do valor das emendas no orçamento.
Se tivesse menos recursos nas emendas parlamentares, o PAC estruturalmente podia ajudar ainda mais o nosso país. Pois vejam a contradição. Nós vamos ter 64 bilhões para emendas de deputados, de senadores, de comissões, de bancadas. O PAC é 52 bilhões.
Com as emendas, alguns ministérios, como Integração e Desenvolvimento Regional, obtiveram mais recursos. Este ministério tinha 6,1 bilhões de reais programados no projeto original e passou para 12,7 bilhões. Já o Ministério da Previdência Social teve uma redução de 6 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Galvão, da Rede, critica a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia em São Paulo, por se recusar a instalar radares sugeridos pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ele chama o ato de negligência e afirma que os equipamentos são essenciais para prever a chegada de ventos fortes.
Ricardo Galvão também recomenda que o setor agropecuário e os gestores públicos utilizem dados científicos para fundamentar políticas eficazes de enfrentamento às secas em estados do Nordeste e do Norte, que atualmente passam por longos períodos de estiagem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.